estamos começando o podcast Lógica Autista. No episódio de hoje falaremos sobre a infância. Meu nome é Michi, tenho 37 anos, sou de São Paulo e como salgadinhos com hashi.
Eu sou o Luan, eu moro no Pará e se você quer saber minha idade, assista o primeiro episódio.
Olá, meu nome é Júnior Tristão, eu tenho 30... Nossa, velho.
Nossa! É a idade.
Vamos começar de novo, então, nessa parte.
Vai, puxa a identidade aí, vê a data que nasceu, faz as contas.
O registro de nascimento.
É, eu vou fazer o cálculo aqui, calma aqui. Momento Nazaré. Então vai. Vamos lá, então. Olá, meu nome é Júnior Tristão, tenho 32 anos, eu sou de Sorocaba e odeio o sol.
É, né? Já não combina com a Lili.
Oi, meu nome é Lili, eu tenho 31 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu amo o sol.
Então, Júnior, qual que é a sua lembrança mais antiga da infância?
É, então, nessa questão de memória, eu tenho uma memória, assim, bem legal. Eu consigo lembrar bastante coisas, assim, nessa questão de, tipo, local, sabe? Eu consigo lembrar, assim, locais que eu já morei, que eu já passei, assim, com detalhes. Mas, assim, uma memória mais antiga que eu tenho é uma memória que minha mãe relata que eu não tinha nenhum ano, eu devia ter meses. Eu lembro de uma que eu tava sentado, tava brincando com os brinquedos na sala, e eu lembro detalhes da sala, lembro tudo, lembro como é que era a porta da sala e tudo mais, como é que era a casa. Até hoje a minha mãe fica surpresa aí quando eu começo a falar dos detalhes da casa. Assim, eu acho que é uma memória assim, mais antiga que eu tenho, assim, que eu não tinha nenhum ano na época.
E você, Lili?
A minha memória mais antiga foi num apartamento que a gente morou quando eu era bebê. E eu lembro que eu tava muito confortável, acho que era no colo da minha mãe. Ela tava cantando uma musiquinha. E a porta do quarto tava entreaberta e com a luz acesa no cômodo do lado, né? Como a gente já falou no primeiro episódio. A gente gosta. Vocês podem ouvir o primeiro episódio para saber mais detalhes sobre esse negócio da luz. Então, essa é a minha memória mais antiga. Eu lembro que eu tava muito feliz e confortável no colinho da minha mãezinha. E eu lembro detalhes desse apartamento também que não tem foto, sabe? Então, acho que eu não... Não é uma que a gente tem memórias falsas, às vezes, né?
É,
que as pessoas vão nos contando,
né,
coisas e preenche as lacunas da memória. Então, eu acho que são memórias legítimas minhas mesmo, de quando eu era muito pequeno.
É,
e eu sei porque, né, era nesse apartamento que era alugado, que a gente morou por pouco tempo da minha vida, sabe?
É engraçado isso que a Lili falou, né? Porque a gente fica meio em dúvida se realmente é real, né? Porque a maioria das pessoas não consegue lembrar daquele tempo. Então a gente fica assim, meio tipo assim, será que é real mesmo? Mas é muito vivo, né? É muito, muito vivo. Então, eu creio que seja.
E você, Luan?
Ah, lembranças da infância?
Mais antiga.
As mais antigas que eu me lembro, assim, que eu posso ter afirmar, assim, com certeza, né, que não são memórias falsas, são algumas, tipo, de depois de 3 anos de idade. Eu lembro de os primeiros, sei lá, o primeiro videogame que eu peguei. Era um Nintendo clássico, né? Antes do Super Nintendo. E eu lembro bem dele, dos jogos. Eu devia ter por volta de 4 anos. Né? E assim, eu lembro de ir pra escola, né? Nessa idade, aquela coisa de aprender a ler, né? Eu aprendi muito a ler com o gibi da Turma da Mônica. Então, lembro de ficar treinando as linhas ali. É. Eu começava a ler pra minha mãe, pro meu pai. Aí eu lembro até hoje, assim, de eu... Lendo, assim, quando eu finalmente consegui ler mesmo, assim, não, agora eu tô sabendo ler. Aí eu peguei um gibi lá, uma revistinha da Turma da Mônica, e eu li até a metade pro meu pai, que chega, ele dormiu, né? Eu tava lendo, ele tava deitado, ele dormiu. Eu cheguei na metade, eu lembro de estar muito cansado, sabe, de ler. Aquilo era um esforço mental muito grande, né, pra mim. Eu cheguei na metade da revistinha e já não aguentava mais ler. Assim, eu lembro de acidentes, né, das vezes que eu me machuquei. Lembro de essas coisinhas, né, aprender a andar de bicicleta, né, essas coisas todas que as crianças costumam passar, né.
É, daí gera os traumas e tudo mais.
Eu aprendi com 27 anos porque eu não tinha coordenação motora quando era criança.
Até hoje eu não tenho.
Quando eu era criança, desde sempre, algo, desde as minhas primeiras memórias, como desde que eu me entendo por gente, né, como eu falo, eu tenho uma característica, né, que é de não gostar de receber ajuda, né, das pessoas. Tipo, meu pai queria alguma coisa, eu recusava, minha mãe queria me ajudar, eu recusava. Aí, eu andava na bicicleta com rodinha. Aí eles, ah, vamos tirar as rodinhas, que eu via meus amigos andando tudo já sem rodinha, e eu ainda não andava sem rodinha, né? Devia ter uns 4 para 5 anos. Só que aí, ah, agora vamos lá, vamos te ensinar a andar sem rodinha, vamos te ajudar. Aí eu ficava com medo, porque eu não confiava. Não que eles não fossem de confiança, mas é porque eu preciso ter o entendimento e o domínio total da situação. E a partir do momento que quem tá me segurando, eu não tô tendo o domínio total da situação. E assim, eu não pensava com esse nível de detalhes quando era criança, mas hoje em dia eu analiso que é mais ou menos isso que acontecia, eu só não entendia. E aí eles vinham me ajudar, eu falei, não, se for pra me ajudar, eu nem vou, né? Nem vou, deixa sozinho aqui, me larga aqui, que eles ficavam preocupados, né, de eu me machucar, eu cair. Só que aí eu aproveitava quando eles não estavam olhando, eu ia com a bicicleta lá pra frente, ficava tentando, pelo menos eu tentando, quando eu me desequilibrava, eu conseguia cair sem me machucar. E eu ficava com medo, sei lá, deles me botarem numa velocidade que eu não me sentisse bem e eu fosse me desequilibrar e cair. Então isso fazia com que eu não confiasse ali neles.
É engraçado que essa questão de aprender, né, a andar de bicicleta, eu também lembrei que eu sempre tive um pai muito paciente, só que não. Ele não tinha nenhum pingo de paciência para ensinar. Eu lembro que, tipo assim, eu fui para andar de bicicleta, né? E ele começou a me ensinar. E na época eu andava de rodinha também, que era muito típico, né? E ele, tipo assim, falava, não, vamos para cá, vira para lá, sabe? Naquela não muito amigável. E eu lembro que, tipo, eu desisti, falei, não, não quero andar mais, e lá joguei a bicicleta e fui embora, né, porque ele não tinha paciência e também eu não entendia muito o que ele tava falando, daí eu me irritei e joguei a bicicleta e falei que eu não ia mais andar de bicicleta e não peguei mais a bicicleta por algumas semanas. Também recordo quando ele foi ensinar a minha irmã, ele ensinou a minha irmã a andar de bicicleta numa ribanceira, né. Era um descidão.
Eu aprendi na descida, mas uma descida leve. Era uma descida muito leve, só tipo suficiente para ter que fazer menos força para pedalar e pegar uma velocidade mais fácil. Poder se equilibrar melhor, é.
A minha irmã, você não entende, ela foi num nível hard, sabe? Meu pai deixou ela na descida assim, era de areia, o negócio não tava asfaltado, não tinha... Ele soltou ela foi indo assim, quando ela chegou lá embaixo assim, ela caiu de cara no chão assim, ó. Ela andou... ela se acabou lá embaixo assim.
Deve ter traumatizado, né? Deve ter ficado traumatizado.
Nada! Ela levantou, sacudiu a poeira, filho, catou a bicicleta e continuou. Linda, bela e plena.
Nossa, eu ia ficar sentada lá chorando por 3 dias. Taca-lhe pau. Ô mãe, vem cá.
É, você lembra, Lili, dessa questão de andar de bicicleta?
Eu não aprendi a andar de bicicleta. Fala aí, mãe, como é que foi quando eu aprendi a andar de bicicleta?
A Lili, mãe.
Eu não aprendi.
Lili, mãe. Será que é real,
tu
Lili, mãe?
Tu aprendeu o dedo. Sim. Eu aprendi com 27 anos.
Mas é engraçado que essa questão de andar de bicicleta...
Mas tu não sabe que desde criança tu andava de rodinha. E depois tu não quis mais andar, e aí quando eu tirei as rodinhas, ficou com medo. Sim. Mas tu já andava assim.
Mas eu tinha medo de cair, né?
Tinha medo.
É. Quando eu era criança, eu só chorava quando eu caía. Eu não chorava por nenhum outro motivo. Eu só chorava quando eu me machucava.
É engraçado essa questão também. A minha mãe alega também que eu não chorava muito. Que eu era uma criança super quieta, muito quieta mesmo, que tipo...
Eu também.
A minha mãe relata assim que, tipo, na gravidez eu não me mexia na gravidez dela, era uma criança muito parada. Meu Deus. Daí, quando eu nasci, eu não chorava. Então, tipo assim, ela relata que tinha vezes dela me beliscar pra mim chorar, porque ela não via eu chorar. Então ela queria ver eu chorar.
Meu Deus.
Chora, moleque.
Então ela me beliscava. uma vez...
Uma reunião... pra ver se tá vivo.
É, exatamente, pra ver se tá vivo, né? Reage ou...
Deve ser secado as lágrimas ali.
Daí, uma reunião de família, minha tia me falou, né? Ela sabia que a sua mãe te beliscava pra você chorar, porque você não chorava? Daí minha mãe falava que era verdade. E a minha mãe relatava também que quando eu era criança, tipo, eu fui o primeiro neto, né? Então, tipo, até hoje, no caso, acho que eu devo ser mimado, né? Mas nessa questão, tipo, meu pai era caminhoneiro, viajava muito, então só morava eu e a minha mãe junto com a babá, que eu tinha uma babá. Daí ela relatava que, tipo, ela colocava os brinquedos pra mim brincar, então ela colocava no chão, assim, colocava um monte de brinquedo, assim, ao meu redor, pra mim brincar, e ela saía pra fazer as coisas de casa. Daí, quando ela voltava, ela tava dormindo em cima dos brinquedos. Então, tipo, era muito de boa. Então eu não chorava, ela sempre falava assim que parecia que não tinha criança vindo de casa, porque não dava trabalho nenhum.
Eu ouvi bastante isso também quando era criança. Talvez eu fosse bem parecido com o Júnior. E é, tipo, todo mundo que cuidava em algum momento de mim se queixava, assim, pô, esse menino não se dá bem com ninguém, não se, sabe, fica muito na dele.
Não, eu, as pessoas davam graças a Deus que eu não chorava, não fazia nada.
É, exatamente. Criança... Era sempre falar assim, tipo, ah, vive no mundinho dele, né? Ele fica lá quieto, lá parado, vive no mundo dele. Então, sempre ouvia muito disso. E é engraçado que quando eu sempre tinha muito nessa questão de... Minha mãe falava que eu não comia nada. Então ela sempre brigava comigo, porque eu não comia, e o pouco que eu comia, eu vomitava. Eu comia duas colheres, daí na terceira eu vomitava.
Nossa, eu também não comia quase nada, era tipo... Eu não gostava de comer, nem se fosse besteira, assim, sei lá, doce, essas coisas. Não, eu não gostava de comer.
Eu não gostava de comer.
Eu também, e assim, tipo, eu era muito magro. E minha mãe tinha medo de eu sair na rua, cair no chão e me quebrar, sabe?
A minha tem medo até hoje.
Pra mim falavam que eu ia sair voando, porque eu era muito magra, e eu ficava com medo e ficava me agarrando nas coisas pra não sair voando, porque eu acreditava que eu ia sair voando mesmo, sabe?
É engraçado, porque minha mãe relatava, daí ela me entupia de tudo que é vitamina que você imaginar.
Biotônico.
É, exato, a vitamina top da época, né, era biotônico Fontoura.
É,
então ela me socava.
O primeiro contato com o álcool da criança, né?
Foi.
O alcoolismo de muitos começou ali.
Exatamente. E ela me entupia de biotônico Fontoura, né? E ovo de pato. Ela falava também que ovo de pato
ovo
também engordava.
Ovo de pato?
É. Daí ela me dava ovo de pato também. Tudo que falava que engordava, ela me socava, né? Porque ela falava que eu era muito magro.
Até alguma crendice, assim, ela fazia.
Então... É, e eu não comia. Não. Ela falava também que eu era muito nojento. Tipo assim, se eu tava bebendo num copo e alguém fosse, colocava a boca, nossa, eu vomitava na hora, sabe?
Meu Deus.
É, e era assim, tipo, ela falava que, tipo assim, eu nem vi que pegaram a minha colher, mas parece que eu sentia o cheiro e vomitava.
Eita.
É, então, tipo assim, ela não podia deixar as mesmas colheres, sabe? Copo, essas coisas assim, tipo, que todo mundo usava, entendeu? Porque se eu estiver usando, era só eu. Então era muito chato.
Eu tinha meus talherzinhos, que eram aqueles que tem uma princesinha, não sei, era bem comum na época. E ninguém usava os meus, mas eu não me importava, mas... realmente.
Eu tinha uma colherzinha do Batman, quando era criança.
Colherzinha do Batman.
É. E essa questão de alimentação era sempre um transtorno.
A seletividade alimentar é muito... Continua sendo?
Hoje não. Hoje mudou muito, sabe? Mas quando eu era criança, era muito... Porque a minha mãe relata que era uma tristeza nas horas de refeições, entendeu? Porque era uma choradeira, era uma briga, sabe?
Aqui também era assim. Eu era bem chato. Eu não chorava, mas eu ficava bravo e não comia.
Mas engraçado que foi assim. Toda a minha vida, até os 8 anos, eu era muito magro. Muito magro. Daí, quando eu completei 9 anos de idade, nossa, virei um boi daí. Aí, tudo...
daí... Até hoje, eu sou magro até hoje.
Não, daí eu acho que fez o efeito das drogas lá no passado, com 9 anos de idade. Daí...
O biotônico.
É,
daí o biotônico.
Daí virei uma bola, velho. Daí, eu até hoje, eu brigo minha mãe. Eu falei, louco, ó, sou gordo por causa da senhora. Você que me drogou na infância.
Biotônico e Fontoura em excesso.
Hoje não, hoje eu já tô, né, considerado no peso ideal. Mas assim, tipo, fiquei um tempo aí acima do peso.
Eu sou até hoje abaixo do peso e eu acho que eu só atingi meu peso ideal uma vez. E eu tinha que comer muito, muito, muito e eu não consigo achar natural isso. Eu acho que o meu normal é comer pouco mesmo.
Atraso no desenvolvimento, vocês tiveram algum?
Eu não. Inclusive, o contrário, eu me desenvolvia mais rápido que as outras crianças.
É, comigo, eu acredito que foi mais normal nessa parte. Não chego nem a ter atraso, nem adiantamento, sei lá, não sei qual.
Eu era adiantadinho.
Eu não, eu estava sempre na média, sabe? Nessa questão de... Eu não tive atraso, mas na questão de escola, assim, eu sempre estava na turma do reforço, né? Eu batia ponto lá na parte de reforço, sempre tava.
É, eu tenho uma prima que ela é 1 mês e 12 dias mais velha do que eu. Talvez ela ouça esse episódio, não sei. Beijos. Mas, enfim, a gente foi criada, assim, muito próxima. E eu aprendi a fazer a maioria das coisas antes. Tipo, caminhar, falar, ler.
Mas essa questão da menina, ela sempre é mais desenvolvida que o menino, né? Isso daí já é comprovado, né, cientificamente. A menina é mais evoluída que o menino. Então o menino sempre é mais...
Acho que a menina é mais sociável.
Mas o menino sempre é mais paradão, mais, sei lá...
É mais normal, né, pro menino ser isolado.
É isso.
Pro menino autista, né? Porque pro menino neurotípico, não.
Não, acho que não.
É o normal.
Mas é engraçado também que o que eu lembrei também, a minha mãe relatava que quando eu era muito pequeno, assim, tipo, eu não tinha um ano de idade, ela não podia sair em locais com muita gente. Se ela saísse em locais com muita gente, eu entrava em pânico. Daí o que eu não chorava, eu passava a chorar, entendeu? Ela relata que teve uma vez que ela teve que ir pro centro da cidade e o meu pai parece que ia trabalhar alguma coisa assim. Daí meu pai nos deixou no centro. E ela teve que voltar de ônibus. E eu tinha meses. E ela falou que quando ela entrou no ônibus comigo, eu fui chorando de lá até o local onde que ela tinha que descer. Eu gritava. Que ela já estava quase assim, tipo, falando com o motorista parar o ônibus porque ela ia descer, entendeu? Porque não conseguia. Ela não conseguia também em festas de aniversário. Ela falava que também passava muito sufoco comigo também, porque eu chorava também nas festas. A família do meu pai, quando a gente se reunia, eu ficava, tipo... Quando eu era muito pequeno, eu chorava muito. E quando eu era já, né, eu ficava muito na saia da minha mãe, né? Ficava preso na saia dela. Então, até que a minha avó, por parte de pai, perguntou pra minha mãe se... Sei lá, se eu não gostava da família, porque eu sempre chorava quando eu tava com eles, né? Daí minha mãe sempre achava que, tipo, porque só vivia eu e ela, e a babá, e meu pai, e assim, tipo... Então ela sempre achava que por ser só nós três, quando ia ao local muita gente, eu estranhava, entendeu? Ela achava que era isso. E a minha avó também relatava também, assim, que, tipo assim, se ela tava fazendo alguma comida e ela mudava o tempero, eu também sentia. Eu sentia a mudança do tempero dela. Então, ela falava que ela não podia mudar alguma coisa que eu já sentia que ela mudou. Eu chegava pra ela e falava, vó, você mudou o tempero? E era batata. Eu tinha um paladar, assim, muito aguçado.
Na escola, como foram? Foram
então,
pra vocês?
Vamos começar a falar da parte ruim da coisa. Já que...
É, calma aí, vamos continuar na infância.
Não, então, infância. Mas...
Quando você era criança, você não foi pra escola? Não sei, né? Mas sim, deixa eu só introduzir um pouco. E quando eu tinha tipo 6, 7 anos, assim, aconteciam uns episódios um pouco esporádicos, não tão frequentes, de tipo, quando tá muito barulho dentro da sala de aula, eu dava tipo aquela surtada, né? Aquele, que eu não sabia explicar, eu não entendi o que estava acontecendo, né? Eu sabia que o ambiente estava completamente desconfortável para mim. E eu não conseguia continuar ali dentro daquela sala.
Eu tinha isso e eu não sabia o que era e eu ficava encolhido.
Não, eu precisava sair urgentemente, eu não chegava num ponto que eu precisava sair. E aí eu inventava qualquer coisa, eu falava, nossa, tô com dor, preciso sair daqui da sala, deixa eu ir. Aí eu saía da sala, tipo, e mais por sair mesmo, eu ia ao banheiro, ia, né... Às vezes não tinha como ir pro banheiro porque já me mandava direto pra coordenação lá, pra, né? Mas só de não estar mais dentro da sala eu já ficava aliviado, chegava na coordenação e tal. Aí eu sabia que eu não. Que se eu explicasse assim, que não era nenhuma dor, que era só, sei lá, um desconforto inexplicável, que eu não sabia também o motivo, eu ia pegar mal, assim, ia ser tipo, como assim, né? Ah, frescura, sei lá, eu sabia que eu ia ser mal visto se eu. Tentasse explicar algo que nem eu entendi. Então eu achava mais fácil, tipo, eu não sou de mentir, mas eu achava muito mais fácil dizer que eu tava com alguma dor meio aleatória pra poder ter essa saída, e depois eu falava que tinha aliviado e voltava pra sala quando já tava com a cabeça mais fresca, né? Então eu conseguia, né, sair um pouco, pegar um ar, né, ficar num local silencioso, aí depois eu voltava pra sala, né? Então isso por muitos anos, né? Isso foi acontecendo. E no começo era mais difícil porque você precisa pedir autorização, né, para o professor, para você sabe. Depois, quando tá, sei lá, no ensino médio, às vezes é mais fácil você sair a hora que quiser das salas, dependendo dessa escola, né? Você sai e entra com mais liberdade. Quando é mais criancinha, assim, é mais difícil você ter essa liberdade, né? De poder sair e entrar a hora que quiser, entende?
Ah, eu acho que eu tive uma vantagem nessa questão de sensibilidade. Porque, assim, vantagem entre aspas, né? Porque eu nasci surdo, praticamente.
Sério?
Aham. Uh-huh. É, eu tive que fazer uma cirurgia com 9 anos de idade.
Mas o quê? Tava tampado o ouvido?
E nessa questão, eu tinha um líquido no ouvido que precisava ser drenado. Eu era surdo de um lado e tinha uma porcentagem de audição do outro.
Era no ouvido interno? Muito líquido? Algum líquido?
Sim.
No ouvido? Nossa.
Não sei se foi algo na gestação que eu passei, porque assim, com 1 ano de idade, na minha festa de aniversário de 1 ano, a minha mãe teve que correr pro hospital comigo, porque meu ouvido estourou e vazou pus.
Nossa, você sabe o nome dessa condição aí? Só por curiosidade.
Não sei dizer.
Ouvido bichado.
É, ouvido bichado. Eu sou, tenho várias coisas bichadas, não só ouvido.
Eu também, amigo.
Tamo junto.
Tamo junto. Daí que aconteceu, no meu aniversário de 1 ano, minha mãe teve que sair às pressas comigo, porque meu ouvido estourou. Daí vazou pus na época, mas só que na época, tipo, não foi correr atrás o quê, porque daí foi, tratou, limpou, e não foi correr atrás o que que tava acontecendo. Na minha época, quando eu entrei na escola, o que acontecia? Eu sentava no fundo. E o que acontecia? Que eu dormia.
Não escutava.
É, daí a professora achou muito estranho, porque eu só dormia na sala de aula. Daí ela chamou minha mãe, né, meus pais, pra conversar, porque falou muito estranho. Acho que deve ter algum problema de visão, alguma coisa assim, porque ele só dorme. Daí o que aconteceu? Daí eu tinha muitas complicações também com meu avô, porque meu avô me chamava e eu não respondia. Mas é porque eu acho que ele não escutava, né? Por isso que eu não respondia. E ele achava que eu era muito mal educado por causa disso, entendeu? Teve uma vez a minha mãe discutir com meu avô. Porque, assim, todo domingo na época, a gente se reunia na casa da minha avó e do meu avô, porque tinha churrasco, né? Então toda a família se reunia no final de semana. Todo domingo a gente estava lá. E meu avô, sempre um doce de pessoa, só que não, né? E ele me chamava, tipo, teve uma vez que ele me chamou, eu não ouvi, ele quebrou um cano de PVC na minha cabeça. Né, super amoroso.
Como assim?
É, ele falou que eu tava assim, de repente um cano quebrou na minha cabeça, eu não sabia o que tinha acontecido, né, daí minha mãe ficou super triste, na época ela discutiu com meu avô, a gente foi embora no meio do almoço, entendeu, porque ele falava que era muito mal educado, não respondia a ele. Meu avô era italiano.
Mas isso dá o direito dele ter bater com um cano.
Né?
Indignado.
Né? Meu avô era descendente de italiano, então ele sempre foi muito chatão. Daí, tipo, todo mundo questionava essa questão, porque minha mãe também falava que quando eu tava assistindo alguma coisa, ela me chamava, eu não olhava pra ela, entendeu? Mas aí eu acho que já era complicação na questão da audição, né? Daí ela começou a procurar saber o que estava acontecendo, daí a gente veio a descobrir que eu era surdo de um ouvido e uma porcentagem do outro. Daí eu fiz vários exames, vários exames na época, né? Daí eu tive que me submeter a uma cirurgia, que era a colocação de um caninho no ouvido, e esse caninho, ele drenaria o líquido que estaria dentro do meu ouvido. E eu não, eu fiquei durante 1 ano aí sem poder entrar na água, eu tinha que tomar banho com tampão, entendeu? Por causa que não podia ter contato aí com água. Aí depois desse 1 ano, o corpo expeliu e eu hoje é considerado a minha audição normal. Né? Já fiz vários testes e é considerado a minha audição normal, até que quando eu faço algum teste, sempre pergunto também, você usa o fone de ouvido? Porque sua audição tá meio... Então, tipo, essa sensibilidade auditiva eu não tenho. Apesar de ter algumas coisas assim, tipo barulho de moto. Se a moto passar, eu me perco. Me irrita, sabe? Eu fico perdido. E, então eu tenho alguns, em questão de som, alguns barulhos específicos. Tipo, barulho de moto me irrita muito. Grito de criança, sabe? Me irrita. Barulhos agudos me irrita também, entendeu? Mas assim, tipo assim, não assim tão graves assim como as outras pessoas, sabe? Alguns barulhos específicos que me incomodam.
Eu tenho bastante sensibilidade sensorial. E quando eu era criança, eu não sabia que era isso. Eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando. E eu ficava encolhida num canto, esperando ir pra casa. Eu não sabia o que tava me causando desconforto. Né? Então, pra mim, a escola foi bem difícil nesse ponto. Eu ficava... Eu tinha dor de barriga antes de ir, sempre no horário de ir pra escola, sabe? É que os guris já me conhecem, sabe? Que eu tenho dor de barriga por qualquer coisa. Aí eu tinha... Mas era porque eu não queria ir pra escola, sabe? Aí, às vezes eu pedia, ah, eu quero ficar em casa, que eu tô com dor de barriga. Daí minha avó deixava, aí eu ficava em casa e passava, porque eu não precisava ir pra aula, eu detestava a escola. Foi bem difícil, assim, minha experiência na escola.
Mas na época de escola, assim, eu sempre sentava no fundo e, tipo assim, eu ficava ali no fundo, tipo, chegava ali, sentava ali, assistia a aula, acabou a aula, levantava e ia embora. Não conversava com ninguém, não tinha amizade com ninguém. Daí tinha pessoas que chegavam pra conversar comigo, entendeu? Mas, tipo assim, era, ah, ô, tudo bem? Tudo, acabou ali, entendeu? Daí, tipo assim, se tinha pessoas que me interessava falar com elas, tipo assim, eu não conseguia chegar. Chegar assim, tipo, na pessoa e falar assim, aí, tudo bem? Não, é pra mim, não conseguia fazer isso. Então, tinha um amigo meu que eu comprei ele com bala na época de escola. Então, eu sempre levava bala. Então, eu acabei comprando a amizade dele com bala. Então, eu levava a bala, dava pra ele, daí a gente conversava. Eu não tinha muito amigo. Na época de escola, eu tinha um amigo só,
Mas eu também era assim. Era sempre uma amiga.
É.
De vez em quando, nenhuma.
E você, Lu? Teve muitos amigos na infância?
Olha, admito que não. Era só, tipo, solitário. Sentava no meu canto. Geralmente, se eu interagia com alguém, era, sei lá, a pessoa que estava do meu lado. Aí trocava, às vezes, uma palavra comigo. Mas, por exemplo, na escola, eu sempre tive aquele contato mais de colega mesmo, assim. Não eram amigos pessoais, não eram, tipo, amigos para ir brincar com eles. Era só alguém que trocava alguma ideia rápida durante a aula mesmo. E não eram amigos pessoais. Amigos, assim, para ir em casa, eu até tive quase nenhum, sabe? Para ir na casa, ir na minha casa.
Eu tenho uma história triste. Na segunda série, eu fiz uma amiga. Tipo, no pré, eu passei sem amigo nenhum. E na segunda série, eu fiz uma amiga. Daí a gente ia na casa uma da outra. Tudo. A gente ficou junto na segunda série e na terceira. E quando chegou a quarta série, trocaram ela de sala. E, tipo, era literalmente só atravessar o corredor. E eu nunca mais falei com a minha na vida. Tipo, a gente ia na casa uma da outra, se mandava cartão de Natal, era tipo, melhores amigas, trocaram a guria de sala. Eu não tinha forças pra atravessar o corredor e dar uma pra ela. E aí perguntavam, ah, vocês brigaram? E eu, não. É que trocaram ela de sala, pra mim era muito difícil ir lá.
Assim, as pessoas mudam de sala. E...
É, assim, eu não consegui lidar com isso.
É o seguinte também, quando eu era bem criança, assim, eu até brincava um pouco com os coleguinhas, assim, tipo, sei lá, no parquinho, eu tinha dificuldade para correr, né, eu já comentei com algumas pessoas, mas eu, quando era criança, até o começo da adolescência, eu tinha muita dificuldade para correr, eu não conseguia brincar de nenhuma brincadeira que exigisse que corresse, o mínimo que fosse. Então, eu fazia brincadeiras mais, tipo, no parquinho, que não precisava se mexer muito, sabe, no balanço, escorregador, essas coisas, quando era muito criança. E aí, tinha aquele círculo de coleguinhas lá brincando, né? Eu brincava com eles, eu conseguia brincar com esses colegas e tal, só que era aquela coisa, era uma brincadeira bem, como eu posso dizer, era bem só ali mesmo, eu não criava um vínculo com aquelas crianças, sabe? Terminava de brincar, né? Nem sei quem era, sabe? Então, assim, ficava brincando, mas não fazia amizade, né? Eu não criava amizade, era só um vínculo para brincadeira ali, só...
Um vínculo momentâneo, né?
É, muito momentâneo, é. Aí eu lembro quem eram as pessoas, lembro e tal, mas depois eu, futuramente, lá depois de uns 10 anos quase, eu voltei a estudar nas mesmas escolas que eu revia e reencontrei essas mesmas pessoas, mas eu lembrava, ó, fulano que brincava na mesma roda que eu ali e tal. Só que eu nunca tinha sido amigo dele, né? Então, então assim, não tinha esse vínculo de amizade.
Ah, eu até formava o vínculo, mas aí ou a menina se mudava, ou, sabe? Sempre era uma coisa que era um negócio mínimo, assim, que podia dar um jeito, sabe? Mas sempre eu achava que era muito difícil continuar essa amizade.
Eu também me mudei muito, então, se for passar uma média, talvez eu tenha me mudado de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Então não tinha nem tanto tempo para criar vínculos, já era meio lento para criar esses vínculos, e aí não tinha muito tempo, né?
Nessa questão de pré, assim, do parquinho, eu lembro uma questão que a gente ia ter um passeio no dia, ia pro Mac, alguma coisa assim, a gente ia pra um shopping, e nesse shopping tinha um Mac, só que precisava da autorização dos pais. E a minha mãe, na época, era muito ocupada, e tinha que dar duas fichas de ônibus, era ficha, daquelas fichas, sabe? De ônibus, nem é, hoje é cartão, né? Naquela época era ficha, né?
Eu usei a ficha.
Usou?
Então, na vida, usei.
Quando aquela ficha quebrava, a gente tinha que jogar assim do lado que não era quebrado pra ver se passava. E quando enroscava, nossa, era uma tortura. Daí tinha que dar duas fichas e os pais tinham que assinar. E a minha mãe mandou as fichas, porém ela não assinou a autorização. Daí quando eu cheguei pra professora, isso daí era a época do parquinho mesmo. Eu cheguei à professora, entreguei pra ela, e só que não tava assinado. Daí minha professora virou pra mim e falou, não, você não vai, você vai ficar aqui. Daí fiquei assim, tipo, sem chão, né, sem saber o que tava acontecendo.
Meu mundo caiu,
daí todo mundo começou a ir embora, e eu fiquei no pátio sozinho. Daí, tipo assim, eu tinha que ficar com uma outra sala que eu não conhecia ninguém.
Ai, que horror.
É, olha só. Porque aquela sala não ia, daí eu tinha que ficar naquela sala que eu não conhecia ninguém. Daí eu não queria entrar na sala, daí eu fiquei no pátio, chorando. Daí uma outra professora, eu lembro da fisionomia dela. Quantos anos que a gente tem num parquinho? Sei lá, o quê? 6, 7 anos?
Não, acho que 4 ou 5.
É, então, eu consigo lembrar. Essa professora chegou e falou, não, se é só por causa da assinatura, eu assino por ele. E ela assinou pela minha mãe. E eu pude ir. E foi engraçado isso, porque eu lembro até hoje da cena, eu lembro com detalhes da sala, da professora, lembro do pátio, lembro de tudo, entendeu? Acho que foi uma cena que marcou, né?
Traumatizou.
E é assim, tipo, eu lembro que nesse parquinho eu tinha um amigo que chamava João. Eu lembro que eu achava ele legal, mas eu não conversava com ele. A gente era amigo
assim, silencioso.
Exatamente.
Você admirava ele, mas não interagia com ele.
É, não interagia com ele, exatamente.
Amigo poético.
Como é que é isso, né? Não é amigo imaginário, porque ele existia, né?
É uma amizade platônica.
É uma amizade platônica, exato. Engraçado. E assim, tipo, eu não me lembro, assim, tipo, tá brincando na areia, subindo em um escorregador, não lembro disso.
Eu fazia isso se fosse sozinha ou com alguma pessoa que fosse muito comportada e não encostasse em mim, porque eu não gosto que encostem em mim. Então brincar com os outros era muito difícil, porque eu não queria que encostasse. Aí eu só conseguia brincar assim, tipo, de boneca, quebra-cabeça, coisa que não encostasse em mim, sabe? Eu tinha muita coisa do toque.
Brincadeiras solitárias.
É, ou tipo, eu brincava na pracinha, nos brinquedos, só não podia encostar em mim.
E assim, tipo, meus primos, nós somos em 4 homens, né? E eu sou o mais velho deles. E é uma escada, porque assim, a diferença, eu pro meu primo, segundo primo mais velho, é 1 ano. Então é uma diferença de 1 ano pra cada um. Então somos em 4 com diferença de 1 ano pra cada um. Então a gente ia no parque, na época do parque, a gente ia junto. Então eu lembro que na parte da manhã, a gente ia até a casa dele, daí tinha um Power Ranger, que a gente tinha que assistir o Power Ranger. Daí, depois o Power Ranger, a babá dele, ia e nos levava até o parquinho. Então, a gente descia, eu lembro do descidão que a gente descia e ia até o parque. É parque que fala mesmo? Não sei como é que fala aí de vocês. Prézinho?
Prézinho?
É prézinho?
A praça.
Não, não é brincar na praça.
Na escola, não é?
Na escola mesmo, é.
Escola é prézinho.
Então, pré-escola, então né? Pré-escola. Então, e elas nos levavam até a pré-escola. Então, a gente...
Ah, eles falam parquinho, daí eu achei que era um parque.
Não, eu não brincava num parquinho. Não mesmo.
Somos literais, né?
É, exatamente. Eu não saía do meu quarto. Então, eu não saía na rua pra brincar. Não tinha isso, não.
Ah, eu saía. Eu fui a criança que brincava.
Eu lembro uma vez que, tipo, eu tinha uma bola de vôlei. Então, as crianças da rua me chamavam pra jogar vôlei por causa que eu tinha bola, entendeu? Aí, quando eu furou a bola, daí ninguém me chamou. Não sei por quê.
Eu tinha meus amigos do prédio, que eu morava num condomínio. Só que a minha avó que não deixava eu brincar, né, mãe? Que a avó não queria que eu brincasse com as crianças lá. Ela aí falava que a outra roubava meus brinquedos, daí ela não me deixava brincar com as crianças.
Ela
me isolava. Ela tinha que aprovar minhas amizades, ela me isolava. Não me deixava brincar com o menino e não me deixava brincar com as meninas que ela não achava que eram decentes. Aí ela não me deixava brincar. A avó era controladora.
Essa questão de, tipo, eu com meu outro primo, a diferença era 1 ano, então a gente sempre estudava junto. Não na mesma sala, mas porém na mesma escola. E ele sempre, me enganava. Porque assim, eu levava dinheiro pra escola e ele falava assim pra mim, empresta 1 real, depois eu te pago. E, na verdade, ele nunca pagava.
Clássico, né? Clássico.
A Marta caloteira.
Muito caloteiro. Daí, no outro dia, ele falava assim pra mim, não te paguei, mas depois eu te pago, me empresta mais 1 real. Eu, idiota. emprestava, sabe? E esse, se eu for contabilizar todo o dinheiro que eu prestei pra ele, gente, você estaria rico hoje.
Podia ter investido.
É, exatamente. Então eu era muito besta, sabe?
Eu era o contrário, eu era muito desconfiada, e daí eu afastava as pessoas, porque eu, eu não quero andar contigo, tu vai me pedir bala, eu quero comer tudo sozinho. Daí eu me isolava, assim. Eu era desconfiada.
Era sovina.
Eu sempre fui.
Eu sempre fui muito confiar demais na pessoa, sabe? Então eu sempre confiei cegamente. Então se eu tava andando com uma pessoa, eu confiava demais nela e eu ficava cego, entendeu? Até hoje eu tenho um problema nessa questão, sabe? De confiar demais nas pessoas.
Vai, eu ia ter história que bala na escola, com certeza.
Se alguém notou alguma coisa, um parente, vocês já comentaram isso, né? As partes.
Ninguém notou nada, porque eu era muito espertinha, muito falante, assim. Eu era quietinha só quando eu tava me sentindo acuada, tipo, na escola. Mas ninguém notava nada. Só depois, quando eu fiquei adolescente. Tem que ser no episódio da adolescência.
No caso comigo, na infância, desde a infância, da adolescência, os professores notavam. Só que naquela época eles não associavam isso à TEA, né? Eles associavam só, tipo... Sei lá, ele tem alguma
escura.
Dificuldade ali. É, não, tem alguma má adequação ali. Algo, sei lá, às vezes eles pensavam que a mãe mesmo conseguiria...
É o diagnóstico mais comum da época antiga.
Então, eu lembro de ter ido em psicólogo quando era criança. E aí o psicólogo, na época, basicamente, ele te analisava de uma forma muito geral. Tipo, só conversava, tentava conversar um pouco contigo e tentava perceber sinais muito fortes. Só queria ver se você conseguia se comunicar, né? Tipo, pra saber se você realmente teria um atraso muito grande no aprendizado, uma dificuldade muito grande que te atrapalharia na escola, né? No desempenho ali. Mas, geralmente, eles não falavam nada. Ah, não, tá tudo bem com ele só é mais na dele, não sei o quê, tá? Era mais para diagnosticar, tipo, sei lá, autismo um grau mais severo, coisas do tipo.
É, exatamente. Aqui a maioria de nós aqui somos da década de 90. Então a década de 90 não tinha muito disso. Então, tipo, não tinha muita pesquisa sobre isso aqui no Brasil, entendeu? Então era tudo muito novo. Na época de escola, eu sempre era considerado, tipo, o aluno exemplar de disciplina. Porque eu não falava com ninguém, né? Então, tipo, é muito educado. Eu era muito quieto, entendeu? Nas reuniões de pais, a minha mãe sempre ia, os professores sempre falavam, não, o Júnior ele é muito educado, ele é muito quieto, ele é muito na dele, sabe? Então, eu não tinha muitas críticas nessa questão, porque se o aluno é quieto, fica muito na dele, então o professor é ótimo, né? Muito educado, muito quietinho, então ótimo, perfeito.
Eu tinha um comportamento de menina esperado pra uma menina, sabe? De ser quieta e ficar quieta e não incomodar.
Então, então nunca foi notado. Então, tipo, a minha família também. Nunca, assim, ninguém, nenhum parente chegou a notar alguma coisa. Sempre eu tinha uma tia minha que falava assim, não, o Júnior é muito quieto, é muito na dele, ele gosta de ficar no mundo dele, sabe? Então, eu via muito disso. Tem uma tia minha que, no caso, é uma tia que eu admiro muito. Na minha infância, eu era muito ligado a ela. Ela sempre quis ser psicóloga, né? Então, eu era a cobaia dela. Então ela sempre sentava e começava a fazer umas perguntas pra mim. Mas tipo assim, eu não consigo responder perguntas pessoais a mim, porque eu nunca sei responder. Porque assim, se você chegar pra mim e falar assim pra mim, você está bem? Então, pra mim é uma pergunta muito complicada, entendeu?
É muito amplo, né?
Sabemos.
Eu não vou conseguir falar com palavras pra você, entendeu? Então, tô bem.
O que é estar bem?
Meu pai e minha mãe, eles nunca foram assim, tipo assim, sentar e conversar, como é que foi seu dia, como é que foi na escola, então eles nunca foram de sentar, sabe? E pra mim foi ótimo, porque pra mim você quer acabar comigo é você, eu chegar e você falar pra mim assim, como é que foi seu dia, o que que você fez,
Exatamente.
Eu não sei dizer, entendeu? Eu fiz tanta coisa e eu não sei por onde começar, entendeu?
É, porque eu não sabia dizer... que a minha família nunca notou que, por exemplo, eu não estava bem na escola, sabe? Porque eu ficava o tempo da escola lá, eu ficava mal, eu ficava com medo o tempo inteiro, com dor, não gostava de ficar lá desconfortável, e minha família nunca descobriu, porque eu chegava em casa, eu brincava normal, conversava normal, perguntava como é que foi na escola, daí eu respondia, foi bem, eu não falava, sabe? Ou, tipo, eu ficava sem comer, porque eu não levava comida, porque as crianças roubavam meu lanche, né? Só que eu nunca falei isso pra ninguém. Se perguntava, como é que foi?
Era exatamente isso. Eu uma vez só que eu reclamei pra minha mãe, porque era, eu tava numa escola que, tipo assim, as crianças fumavam maconha no banheiro, e quando você abria o banheiro assim, ó, vinha aquela fumaça assim, ó, de maconha, assim, entendeu? Daí eu não me sentia bem, porque era muita gente correndo no corredor.
É, muito desconfortável.
É, e assim, tipo, na hora do intervalo pra ir tirar comida, daí, tipo, tinha gente que vinha assim, jogava seu prato pra cima, sabe? Então era terrível. Daí eu lembro que eu falei, conversei com a minha mãe pra me trocar de escola, porque eu não aguentava mais lá. Isso eu lembro. Foi a única coisa que eu reclamei, entendeu?
Eu pedi pra trocar e a minha mãe disse que não ia me trocar. E daí eu tive que ficar, eu fiquei 12 anos estudando na mesma escola.
Eu acho que nunca ninguém notou, porque a gente não tinha esse conhecimento, né? É sempre assim, ah, é muito tímido. Não, ah, é muito quieto.
Notavam que... Que, tipo, notavam a inadequação. Isso notavam.
É. Era peculiar, né?
É, sempre fui considerado uma criança muito tímida, entendeu? Muito tímida.
Pra mim, não. Só foram notar alguma coisa em mim na parte da adolescência. Na infância, não. Eu era
eu
uma
já,
criança
na vida adulta,
esquisita,
já.
Mas eles achavam bonitinho, então ninguém falava.
É, tem um negócio que você comentou antes, assim... Eu não falei na hora para não cortar o raciocínio, mas que é sobre essa coisa de, ah, você tá bem, né? Essas perguntas muito genéricas e abrangentes. Eu também prefiro umas perguntas mais específicas, né, e diretas. Então, por exemplo, se eu tô numa rotina que todo dia eu faço as mesmas coisas naquela rotina, e todo dia, sei lá, eu falo com os meus pais e eles perguntam, ah, como foi hoje? Foi igual antes de ontem, igual antes de ontem. Tipo, se eu não fiz nada diferente, eu não posso continuar recebendo as mesmas perguntas, não faz sentido. Parece que eu tô num loop infinito, até as perguntas são iguais, né, sabe?
Exato. E assim, tipo, quando as pessoas perguntam pra mim, como é que foi seu dia? Foi bem, entendeu? Foi bem.
Eu respondo da forma mais evasiva possível, genérico. Pra não ter que ficar prolongando perguntas desse tipo, né? Ou então, digamos, quando eu não tô muito paciente, eu respondo de forma um pouco mais grosseira, assim, admito. Que não, eu não percebo, mas pela reação das pessoas eu percebo que foi um pouco mais grosseira. Então, tipo, eu, às vezes, dependendo da situação, posso falar exatamente o que eu falei aqui. Poxa, você me perguntou isso ontem e hoje foi igual ontem, então não tem nada a falar. Não tem uma novidade. O que, que eu vou falar?
Exato. Eu também tenho disso, entendeu? Porque, assim, pra mim tem que ser muito... A Ana aprendeu a falar comigo porque ela sempre falava uma forma muito genérica, assim, tipo, ah, como é que foi seu dia? Como é que você fez hoje? E eu nunca sabia responder. Então, ela agora aprendeu que, tipo, ela tem que chegar e falar, o que que você comeu? O que que você, entendeu? Com quem você conversou? É, tem que ser mais específico.
Por que a pessoa tá sabendo que eu comi?
Eu acho que o que importa é que eu comi, sabe? Eu comi hoje.
É, porque assim, a Ana, minha esposa, ela foi criada numa cultura que, tipo assim, ela chega de um lugar, a mãe dela senta com ela e conversa com ela sobre o que, que ela fez.
Ai,
que ela
Deus, comeu. Que
ela...
Nossa!
Exatamente.
Tô passando mal.
E eu não sou acostumado com isso.
Assim, se eu comer algo muito diferente, que eu, pode, assim, que eu tenha gostado muito e que queira falar, a pessoa não vai precisar perguntar, entende? A minha mãe sempre me pergunta as coisas, ela sabe que eu não gosto, mas ela me pergunta, o que você comeu? Caramba, lá vai eu ter que tentar me lembrar o que eu comi, a coisa por coisa, e pra quê? Tipo, que produtivo, quão produtivo vai ser isso? Nada.
Felicidade da mãe, Luan, felicidade da mãe. Deixa ela.
A mãe pergunta porque ela acha que se ela não me viu comer, eu não comi. Porque ela sabe que eu esqueço às vezes de comer. Então ela pergunta pra ver se eu comi, não é pra saber.
Não, eu esqueci também. Hoje em dia eu não esqueço.
Porque assim, eu passo a maior parte do meu dia sem falar. Não parece aqui, né? Porque acho que eu que tô mais falando aqui, né? Mas assim, eu passo a maior parte do meu tempo quieto. Eu não falo. Entendeu? E isso incomoda as pessoas, entendeu?
Teve uma vez que na escola, acho que tava pela 8ª série do ensino fundamental, por aí, primeiro ano do ensino médio, e a minha turma, assim, os professores lá, a escola começou a organizar as turmas em duplas, né? E botou, tipo, era aquelas carteiras grandes, né, com a mesa e a cadeira, e aí começou a colocar todo mundo em dupla, e os professores selecionavam duplas para tentar não formar muitas panelinhas, sabe? Botava, fulano que é mais inteligente com outro que não é tão inteligente, entendeu? Que não tinha notas tão altas.
Que horror!
Assim, eles eram um laboratório, eles estavam testando, sabe? E aí me botaram do lado de uma menina que era a que mais falava na sala. falava muito. É, e aí ela ficava desesperada, assim, ela ficava tentando, assim, como ela ficava bem do meu lado, ela ficava tentando interagir com as pessoas das outras carteiras, porque eu não falava. Ela chegava assim, caramba, Luan, fala alguma coisa, vamos conversar. Vamos conversar. Aí eu, mas está tendo aula. Não é prestar atenção na aula, né? O professor vai chamar a nossa atenção. Não quero isso. Eu quero assistir a aula.
Mas a gente pode entrar na parte dos bullies.
Ai,
vocês sofreram muito bullying?
Sim.
Quem nunca?
É, um pouco, mas assim, não me afetou muito, acredito. Mas sofri desde muito novo. Eu era muito maior que as outras crianças. E desde, sei lá, de uns 5 anos de idade já me chamava de girafa, de vareta, de sei lá, de um monte de coisa. E isso se perpetuou até o final do ensino fundamental, talvez.
É, eu passei por várias também. É, eu lembro que eu apanhava de um menino na época de escola, acredita?
Eu acredito.
E, tipo assim, esse menino, tipo, era um inferno, entendeu? Porque toda vez que eu via ele, não sei por que, ele não ia com a minha cara. Não entendo por quê. E, tipo, ele me enchia o saco o dia inteiro. O dia inteiro. Tipo, ele era de uma outra sala, ele era mais velho. E eu não queria sair no intervalo pra não ver ele. E foi muito ruim. Mas, assim, essa questão de bullying na questão do meu nome. É, meu primeiro nome é Adevaldo. Então, sempre era a época do Castelo Rá-Tim-Bum, né?
É o Etevaldo, o famoso Etevaldo.
Exatamente. Era o auge do castelo. Então, era Etevaldo. Então, todo mundo conhecia como Etevaldo. Tem uma colega que ela até hoje ela fala, né? Ah, eu não consigo te chamar de Júnior, te chamo de Etevaldo. Então, naquela época do Cala a Boca do Herbal, sabe? Eu já não falava.
Aí ficava mais cômico pra eles ainda, né?
Exatamente.
Já tava então, calado, tipo, e te mandava calar a boca.
Exatamente, eu não tava falando nada, eu já falava, cala a boca, Derbal. Então, essa questão de nome, assim, era complicado.
É, não de nome, eu nunca apanhei também, nunca apanhei. Eu já até bati, porque, assim, os que praticavam bullying comigo, às vezes, sabe aquele mais bagunceirinho, só que às vezes é o menino que é mais baixinho, que é danado, tal, não é nem um mais velho ou mais forte. Aí, acho que ele via, ah, esse cara é meio bestão, vou zoar ele. Aí começava, tinha um que tava zoando comigo, aí eu tava andando, né, e ele veio me seguindo. Acho que tava querendo se exibir lá pros coleguinhas dele. E aí, ele pegou e tirou umas folhas. Tava andando, ele arrancou umas folhas de uma árvore, assim, e jogou, tipo, dentro da minha camisa, sabe? Abriu atrás, assim, da gola, sabe? Tacou um monte de folha dentro. E já tava pedindo pra ele me deixar quieto. Aí, quando ele fez isso, eu só virei e dei um soco nele, assim, porque eu já tava, né? Minha paciência tinha esgotado já, né? O cara não tava me respeitando. E aí ele parou na hora, né, ele ficou assustado com aquilo, porque acho que ele nunca esperava, né, que eu fosse reagir de alguma forma, né, que eu sempre fui muito tranquilo, muito calmo. Mas assim, nunca apanhei, não, ninguém tentou me bater também, porque eu acho que acredito que eu nunca dei motivo para isso, assim, nunca me meti em encrenca com outras pessoas, e os bullying que eu sofri não envolviam uma agressão física, né, então, essa agressão de bater e tal.
Mas é engraçado, porque assim, eles sempre vão, né, na pessoa mais fraca, né? Então é que nem você falou, aquele cara tem cara de babaca, né? Então vamos
mexer o saco dele. Por mais que eu fosse mais alto que todo mundo e tudo mais, mas eles pensavam justamente nessa questão, tipo, é bestão, ele não vai reagir, ele não é
exato.
Paradão lá, então...
É, e aconteceu uma questão que, tipo assim, tinha um menino que sempre mexia o saco, e eu sempre fui muito calmo. Pra mim, perder a paciência... tem que ter muito investimento.
Exato, também.
Só que eu cheguei a um estado que eu perdi, eu fiquei cego. Ele começou na hora da saída, ele começou a me encher o saco, ele veio pra cima de mim, e eu fui pra cima dele, e eu fiquei cego. As pessoas que assistiram falou que eu espanquei o menino, deixei jogado.
Vem afobado assim não, vem tranquilo.
Mas eu não lembro, porque eu fiquei totalmente cego, eu perdi. Eu lembro de flashes.
Mas foi pra coordenação? Tava na escola? Dentro da escola?
Fora da escola, tava indo embora.
Ah, esse que eu bati também foi indo embora. Só por isso, se fosse dentro da escola eu não teria batido, porque eu tinha muito medo, sei lá, de tomar uma suspensão por esse tipo de coisa.
Creio eu que sim também, eu não faria. E sim, tipo, eu... Poucas confusões que eu me meti na escola.
E você, Lili? Como foi o
bullying? Deixa eu ver. Eu era muito pequenininha, né? Aí, eu era chata pra comer também. E eu levava umas coisas, tipo, chocolate para comer na aula e eu queria comer um negócio que eu tinha levado. E acho que isso não era muito bem visto pelas outras crianças. Ela tem um chocolate, não vai dividir com ninguém. Então eles me roubavam, sabe? E era só pegar minha comida e segurar para cima que eu não conseguia pegar. Então eu parei de levar comida, eu fiquei, acho que do pré até o ensino médio sem comer.
Pra pegar a comida assim, é um macete, né? É soco na boca do estômago, aí você consegue pegar.
É, não, boca. Mas eu não me metia, eu era
pequeno. Tô brincando, não faça isso em casa, crianças. Nem na escola.
Não recomendando.
A briga, assim, só foi essas duas na minha vida, entendeu? Eu nunca fui de me meter em briga, sempre fui muito calmo. Entendeu? Mas essa questão do intervalo era complicado também, porque principalmente quando dava pão com carne, né? Então era uma cortação de fila, daí tipo, você tava na fila, daí entrava aqueles marmanjão na sua frente, te jogava pra trás, sabe? Então sempre tinha isso também.
Era o round six, que eles roubam a comida.
Bem isso, e quando você tava comendo assim, as pessoas vinham e socavam papel na sua comida, sabe? Nossa, era um...
Sim, gente.
É, gente, papel. Era terrível.
Nossa, era muito hostil, né, essa escola aí que você estudava.
Muito, tinha guerra. Guerra de banana, guerra de prato, atacavam os pratos nas...
É pior que aquelas caricaturas de escola americana, assim, que eles fazem nos filmes.
Mas eu já... Vocês acreditam que eu já fui presa no armário da educação física? Tinha eu e eu tinha uma amiga na escola, isso foi acho que na quinta série. Eu tinha uma amiga que eu acho que ela era da galera aí, da gank também. É, eles implicavam muito com a gente, e eu acho que a gente era muito espivitada as duas, sabe? E daí tinha um armário, mas não é esses armários que nem tem filme, era um armário que tinha tipo uns estandes de madeira e tinha os materiais de educação física, tinha bola, tinha corda, era tipo um armário de concreto e tal. E a gente entrou lá e ninguém gostava da gente, sabe? As duas chatas da sala. E nos trancaram lá dentro, e daí a gente ficou batendo e eles não abriam, aí era escuro e mofado e com teia de aranha, e daí a gente ficou meio nervosa lá dentro, mas deu tudo certo depois. Mas os bullying que eu sofri, assim, era só de menino, menina nunca fazia nada com ela, elas meio que, sei lá, deixa ela aí, não me incomodava. Era só menino e por causa da aparência também, sabe? Tipo, eu não tinha nenhum apelido que eu lembre, mas era, a mais feia da sala, ai, fulano vai beijar o fulano, e daí todo mundo, que nojo.
Era o par indesejado, né?
É, o par indesejado. Aí tocavam coisa, eu tenho esse cabelo bem volumoso, né? E tocavam bolinha com guspe, pedaço de borracha, daí falavam, ai, tu nunca mais vai tirar isso aí dos teus cabelos. Só sofreu.
Pesado.
É, não foi muito legal. E de bater, assim, batiam também. Mas era só os meninos que me batiam, as meninas não faziam nada. E aí eu deixei crescer a unha, né?
Pra arranhar os outros.
É, vinham me incomodar, eu unhava. E daí eu lembro que uma vez o guri veio me incomodar. E eu meti as unhas, tirei sangue do guri. E ele foi reclamar pra professora, né? Mas ele que foi me incomodar primeiro, porque tá reclamando. Eu não gostava de chegar assim perto. Eu queria ser invisível na escola. Eu tinha um problema que eu, na escola, naquela época que tu começa a ficar meio pré-adolescente, eu era muito mais infantil do que os outros. Eles pegavam no pé, sabe? Tipo, usava roupinha de criança ainda, sabe? Estojo de bichinho. E eles já estavam pensando em beijar na boca e eu com estojo de bichinho.
Eu vou falar um pouco também de... Mais ou menos assim, nesse começo da adolescência, na transição, assim, ensino fundamental para o ensino médio, eu tive uma queda de desempenho muito grande, assim, muito, muito grande.
Eu também.
Porque eu tinha muita dificuldade de ficar em sala de aula, tinha muita dificuldade, então eu saía muito da sala, eu não aguentava ficar dentro da sala. E aí, eu lembro que na época a gente tinha, acho que era o começo do Orkut, sabe? Por que que eu falo do Orkut? Não que eu fosse usar o Orkut, saía da sala do Orkut, não. É porque os meus colegas... Tipo, poxa, o Luana, na época, se chamava de Tchulu. É, o Tchulu sai da sala e some toda vez, ele desaparece. Aí eles criaram uma comunidade, que o pessoal criava uma comunidade pra tudo, né? Pra zoar, né?
Uhum.
E aí tinha uma comunidade que era assim, o que o Tchulu faz quando sai da sala, né? O que o Tchulu faz? E até o meu pai tava nessa comunidade, porque até ele queria saber que ele... Só que era só de zoação, porque eles ficavam só, tipo, fazendo piada com aquilo, sabe? Então...
E aí tinha uma foto minha, que eles acham que era minha foto de perfil do Orkut, eles botaram na... Mas, assim, isso foi me impactando ali, né? Eu perdi... Chegava ao ponto de perder prova e tudo. O ápice, acho que foi na oitava série, primeiro ano, que eu cheguei ao ponto, eu sei que as pessoas podem se assustar, né? Eu nunca reprovei, né? Tipo, de repetir de ano ou ficar de dependência, né? Quando você repete só alguma disciplina. Mas eu consegui a proeza, né? De ficar de recuperação em todas as disciplinas, né, na escola, assim. Tipo,
eu.
De artes a... qualquer
coisa. Artes, todos, então? Todos. Educação física, vixi. É.
Eu lembro que acho que era tipo 10 disciplinas, assim, eu fiquei em todas, de recuperação. Aí, só que eu passava, né, eu estudava e passava. E eu cara, até melhor, né, eu pensava assim, se eu faço recuperação rapidinho, em 2-3 semanas e passo em tudo mesmo. Então,
é fácil.
Pra mim era cômoda essa visão, assim, né, de, assim, eu poupava todo o transtorno que era, né, a sala de aula caótica. E conseguia estudar o conteúdo depois, estudava em casa, tinha os livros lá, né, que, da escola, estudava em casa e passava. Assim, depois que eu essa época aí minha mãe me ajudou bastante, né, minha mãe, ela me ajudava a criar uma rotina de estudos, aí tanto é que os outros colegas também que estavam de recuperação em várias disciplinas, eles iam para minha casa para estudar comigo, porque como eu estava em todas, meio que quase todo mundo que estava de recuperação frequentou a minha casa nessa época. Eu literalmente, assim, nesse período, que era menos de um mês de período de recuperação nessa escola, então, tipo, eu acordava de manhã cedo, já vinha um grupinho de pessoas que estavam em matemática, estudavam comigo matemática, aí depois eles iam embora e vinha outro que estava em história. Aí estudava, e eu estudava tudo com todo mundo, né? Porque eu tava em todos. E aí, às vezes, a gente ia na casa de outro, lá tinha um que o pai era professor de matemática e ele ajudava a gente. Então, assim, nossa, até educação física ali, fiquei de recuperação também, que eu nem frequentava as aulas. E, assim, o professor, ele era meio carrasco, assim, tipo, de, ah, vocês querem recuperação, agora vocês vão ver o que é bom. Aí botava a gente pra morrer lá. Assim, eu não cheguei a reprovar, mas foram momentos, assim, que bem difíceis. Os professores sempre chamavam atenção, assim, né? Poxa, mano, o que você tem, né? Por que você faz isso? Porque eles viam que eu ficava em tudo, mas aí no final eu passava com notas muito boas na recuperação, né? Você tirava notas muito altas. E aí os professores vinham conversar comigo, né? Por que eu sou assim, né? Por que eu fazia isso? Eles não entendiam também, nem eu entendia.
Por que você é assim?
É, e chamava e tipo, alertava meus pais, né? Não, que seu filho tá... tem muita dificuldade em ficar dentro de sala, e só que ninguém entendia direito, né? Nem eu, nem eles, nem meus pais, nem os professores, era bem, tudo muito obscuro ali.
É, eu também nunca reprovei também, mas assim, eu tinha muita dificuldade em algumas matérias, principalmente educação física e artística.
Nossa, artes até que não, mas assim, educação física eu tinha bastante, principalmente por aquela dificuldade que eu falei de não conseguir correr, né?
Essa questão de artística, eu nunca tive coordenação motora, nunca. Tipo assim, eu consigo fazer uma reta torta com régua. E essa parte artística pra mim é muito difícil, porque eu não tenho coordenação. Você vai pede pra me cortar alguma coisa, eu corto tudo torto. Daí eu fico irritado porque tá torto, sabe? Então, pra mim não dá certo. E a questão de educação física, eu sempre achava uma aula inútil, porque os meninos jogavam bola e as meninas vôlei. Daí eu ficava lá, tipo, hã? Ficava sentado lá, sem fazer nada. Ou senão eu fazia alguma matéria que estava atrasada, respondia alguns exercícios, alguma coisa assim na hora de educação física. Até que teve uma vez que uma professora chegou pra mim e falou, ah, Júlio, por que você não faz nada? Sei lá o quê, você pode ser reprovado nessa matéria? Daí eu virei pra ela e falei, ah, eu não acho a sua aula muito útil, né? Eu acho uma aula inútil.
Ela ficou muito sábio essa colocação aí.
Ela ficou muito ofendida com essa palavra, né? Porque eu falei que a aula dela era inútil, que era uma perca de tempo, que a gente podia estar fazendo outra coisa do que ficar lá. Daí ela ficou muito ofendida, daí ela meio que discutiu comigo por causa disso, sabe? E eu nunca fui, né, nessa questão de educação física. Sempre odiei, sempre, toda a minha vida.
Eu também, odiava.
Desculpa aí aos profissionais de educação física.
E a gente sabe, né, que é meio que necessário, pelo menos para eliminar ali ou amenizar o sedentarismo nas crianças, né? Pelo menos. Pelo menos é a aplicação que a gente vê, né? Ele lá bota a criançada para se exercitar.
Não, mas é tipo assim, os meninos eram jogar bola e assim.
Pra ter menos sedentarismo ali.
Eu nunca fui de jogar bola. Odeio, entendeu? Eu lembro que teve duas vezes que eu tentei jogar bola na minha vida. Daí era sempre assim, chamava os líderes de cada grupo, né? Aí tiravam lá quem ia escolher cada um do seu time. Aí ficava sempre eu e o cachorro. Daí escolhi o cachorro e eu soprava. Então, daí outro grupo era obrigado a ficar comigo. Daí, tipo, eu já não gostava de jogar bola. Daí eu ficava nessa situação ainda. Daí eu falei, quer saber? Tchau, nunca mais.
Eu não gosto que encostem em mim, eu já falei várias vezes. E eu não gosto de me machucar, né? Não gostava quando era criança. Então, qualquer coisa que eu tivesse que correr, ficar cansada, encostar em pessoas, tipo a bola, eu tinha muito medo, sabe? De levar uma bolada na cara. E eu me escondia. Aí chegou um ponto que eu tinha um atestado pra não fazer educação física, sabe?
Eu também consegui isso daí.
Porque eu...
Eu não tive essa...
Consegui isso também.
Mas era terrível pra mim. E quando era aula dupla de educação física, tipo, duas aulas seguidas, gente, eu queria me matar.
E as pessoas implicavam muito. Era uma coisa que ninguém entendia. Eu lembro que no ensino fundamental, eu fui obrigada a jogar vôlei, né? E sei que eu acertei. É a saque que fala? Não sei.
Isso.
Acho que é. E eu acertei um. E as gurias... Eu não gostava de jogar nada, né? Eu era muito ruim em tudo. E eu acertei o saque, fiz um ponto. E elas tiveram uma ideia maldita de fazer um montinho em mim.
Nossa.
Tipo, vamos comemorar que ela fez um ponto. Vamos pular em cima dela. Nossa, eu... odiei aquilo com todas as minhas forças. Eu sei que era uma coisa boa pra comemorar comigo, sabe? Mas eu odiei tanto que elas foram encostar em mim. Nossa. Eu não quis mais jogar.
Sobre essa coisa de contato físico, né? Eu comentei já com eles também que desde que eu era criança, né? Até hoje em dia eu tenho uma dificuldade com essa coisa do contato físico. Então, por exemplo, pegar um ônibus lotado é muito ruim, sabe? Tipo, se tem outra pessoa... Por mais que eu não tenha problema em ficar em pé, né? Se eu entrar em um ônibus vazio, eu poderia viajar em pé de uma forma bem mais confortável do que se estivesse cheio de gente. Quando tá cheio de gente, chega um ponto que você é obrigado a encostar nas pessoas, né? Você fica em contato constante com outras pessoas. Fica, sei lá, o braço da pessoa fica encostado no seu de forma praticamente permanente ali, fica, sabe? Você fica sentindo aquela pessoa encostada em você o tempo inteiro. E aí eu fico tentando me afastar, só que eu me afasto do que tá na minha esquerda, eu encosto no que tá na minha direita, e aí o ônibus acelera, freia, e vira um pêndulo ali, bato no outro, e aí eu fico tentando, né, se eu entrasse tipo com a bolha ali do Jimmy Bolha, assim, seria melhor, né, que eu não ia encostar em ninguém, garantia que eu não ia encostar em ninguém, mas eu sempre tive essa... né, essa repulsa, assim, não é exatamente um nojo, né, mas é aquela repulsa, assim, um incômodo absurdo, né, das pessoas também que falam tocando em você, nossa, isso aí eu sei que é incômodo pra todo mundo, mas eu sempre uso como exemplo, se a pessoa fala tocando, né, em mim, se ela encosta no meu braço, mesmo ela só encostando, pra mim é tão incômodo, sei lá, como se ela estivesse arranhando o meu braço naquele local, assim, estivesse arranhando com a unha. E a sensação, né, o impulso é de puxar o braço, de tirar na hora e fazer cara feia, né, porque eu não gosto daquilo, né.
Aí na escola, eu sempre conversava, assim, com a bibliotecária, com a faxineira, eu não gostava de ficar com as outras crianças, provavelmente por causa do barulho, né.
Eu também, eu fico...
Do encostar, que eu não gostava. E o cheiro da comida e tudo mais. Então eu procurava adultos pra eu ficar conversando na hora do recreio.
Os adultos te entendiam mais?
Sim, é. Tipo, as faxineiras, elas ficavam tomando chá de camomila no negócio lá das faxineiras. Eu sempre ia lá e elas me davam chá. Então eu ficava bem feliz lá conversando com elas.
Exatamente. Quando eu saía no intervalo, tinha vezes que eu não fazia intervalo, ficava na sala. Daí quando eu saía, eu ficava conversando também com as merendeiras.
Eu tenho aqui um marca-páginas de livro que a bibliotecária fez pra mim. Aí ela escreveu assim, ó, Lili, daí vocês botam meu nome. Adorei ter você como leitora da nossa biblioteca. Um beijo, tia Rosa. Dezembro de 1999. E eu guardei porque eu ficava horas falando com essa mulher. Tia Rosa provavelmente não tá mais viva, eu acho. Porque ela era uma senhorinha já.
E as frustrações de vocês na infância?
A minha era nunca ter tido um cachorro. E assim, vocês sabem que meu hiperfoco é animais.
Gatos.
É, hoje em dia é gatos, né? Mas era cachorros quando era criança. E o meu sonho era ter cachorro. E a minha família não me deixava ter um cachorro. Aí isso é uma grande frustração. E daí eles sempre falavam assim, não, ano que vem a gente vai dar um cachorro. Daí chegava o ano que vem e não me dava cachorro. Ah, não, quando tu fizer 10 anos, não... Até hoje não tive. Tô esperando meu cachorro.
O cachorro eu acho muito caótico, assim, ele late alto, fica e pula em cima de ti.
Sabe? Não, daí quando eu fiz 15 anos, me pediram, né, o que tu quer de 15 anos? E eu pedi um gato, e daí eles me deram um gato. Mas foi porque eu não pedi mais nada, sabe? Eu não quero mais nada, eu quero só um gato. Aí eu ganhei uma gata.
Gente do céu, eu e a Lili é totalmente oposto.
Por quê?
Mas assim, porque eu não gosto de animais, nada contra eles, entendeu? Longe de mim.
Eu amo.
Não gosto que maltrate eles também, claro que não. Mas assim, eu não teria nenhum. Eu cresci no meio de um zoológico. Porque assim, meu pai tinha passarinho, minha irmã tinha coelho, minha irmã tinha um gato, que é uma gata que era vagabunda, que tinha uns 10 filhotes. E então eu cresci no meio desse caos, entendeu? Era meu avô tinha galinha, sabe?
Ah, eu adoro bicho.
Então hoje eu não consigo mais, eu não consigo nem pegar, eu não pego em gato, eu não pego em cachorro. Minha irmã tem um gato, assim, que teve uma vez que a gata tava correndo, ela pediu pra me pegar, eu não consegui pegar ela, sabe? Não consigo tocar em gato. E meu filho, ele quer cachorro, né? E tipo, eu já falei, não, a gente não vai ter. Vai ser uma Lili na vida.
Dá cachorro pra ele.
Não vamos ter, infelizmente.
Ah, eu tive passarinho, tive tartaruga, tive peixe, tive hamster, mas eu queria um bicho que fosse mais interativo, sabe?
A minha irmã teve todos esses também. E meu pai tinha um passarinho, aquele passarinho azulão, e era dois. E quando eles começavam a cantar, era um atrás do outro. E virava aquela gritaria, daquela cantaria, sabe? Aquela gritaria, que ninguém conseguia falar em casa. Daí teve uma vez que a minha mãe chegou e falou pro meu pai, olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que dar um fim desses passarinhos, porque a gente não consegue conversar aqui dentro de casa. Era um caos.
Eu gosto muito de bicho, eu tenho uma janela na frente do meu quarto que tem ninho de bem-te-vi todos os anos, sabe? E é aquele griteiro de bem-te-vi.
Jesus amado.
É, pois é, pessoal, então esse episódio foi principalmente pra mostrar, né, que a infância de cada um ter sido muito diferente, né? Mesmo tendo diagnósticos parecidos, nós tivemos infâncias um pouco diferentes, coisas parecidas.
E todos cresceram numa época que a gente passou negligenciado, né? Pelos adultos, pelos médicos.
Tinha muito preconceito, né? Com
todos
esse tipo de diagnóstico.
Não, eles... Todos crescemos na mesma época.
Não era nem preconceito, eles não entendiam.
Não tinham conhecimento.
Então, todos crescemos na mesma época, assim, crescemos nos anos 90, 2000 e... E assim, as pessoas percebiam, nós nos sentíamos desconfortáveis, mas não sabíamos, né, o que tínhamos, né? Tanto é que só na vida adulta que todos nós fomos diagnosticados.
Então a gente passava um desconforto, mas não conseguia comunicar o que era, descobrir o que estava causando esse desconforto. E as pessoas ao redor também ou não percebiam ou achavam que era alguma coisa que a gente conseguiria lidar sozinho. Que era alguma coisa relacionada à personalidade.
Exato. No meu caso,
achavam que eu era muito mimada, muito... Como é que falavam? Que eu era muito manhosa. Porque eu falo meio arrastadinho, sabe? Aí falavam, muito, muito mimada, muito, muito fresquinha, assim.
Ô, Gini, eu vou te contar
então,
segredo.
Então passou despercebido.
Quando eu comecei a desconfiar já na vida adulta, eu tava morando sozinho na época. E aí, depois, quando eu realmente descobri, né, que eu comecei a frequentar profissionais da área, que eu recebi laudo e tudo mais, aí que eu fui conversar com a minha mãe sobre, né? Fui conversar com a minha mãe, e aí ela, como ela começou a se especializar assim, em educação especial já muito recente, ela comentou comigo assim, mas eu vou te contar uma coisa, eu já sabia. Ela falou assim, eu já sabia.
Nossa.
Aí assim, mas eu sabia. Não contou por quê. Não, porque você já tava com a vida mais bem encaminhada e tudo mais. Tava levando uma vida normal, fiquei com medo de atrapalhar. Sei lá, sabe? Porque na cabeça dela, realmente, tinha conquistado alguma independência ali, né? Mas ela não sabia dos perrengues, né, que eu passava por aquilo.
É porque ela começou a ter informação, né? Daí que ela começou a identificar.
É, ela começou a ligar os pontos. Ela foi ligando os pontos a todas as dificuldades que eu tive, as peculiaridades da infância.
Exatamente. E como você já tava, né, já com uma vida aí, então ela achou que era besteira.
Mas não sabia que ainda passava perrengue por causa disso, porque, não sei quanto a vocês, mas assim, essas dificuldades, essas peculiaridades que me acompanham desde os 5, 6 anos de idade, eu percebo elas ainda hoje, né?
como se fossem coisas que continuassem, né? Tipo, amadureço e tudo mais, mas essas peculiaridades continuam.
A minha mãe é pedagoga, né? Ela é formada em pedagogia. E quando ela fez o curso dela, mas faz muitos anos, foi nos anos 80, ela teve cadeiras, né, sobre educação especial e tudo mais. Só que ela comentou que era uma coisa muito voltada para casos mais graves, sabe? Então ela verificou para mim tudo. Ah, se eu olhava nos olhos, se eu respondia. E ela achou que meu desenvolvimento era normal, sabe? Tava dentro do esperado, eu não tive nenhum atraso, então ela não percebeu nada.
Esses testes que eu passei quando era criança, né? Justamente esses de identificar esses sinais mais graves, e eu acabava meio que não sendo diagnosticado com nada.
Civilizado.
Eu acho que a gente fica feliz, né? Que tenham mais diagnósticos de autismo hoje em dia, que seja mais acessível para todas as pessoas, para que as crianças não passem pelo que a gente passou sem saber o que estava acontecendo com elas, né? Mesmo que a gente tenha dificuldades leves, a gente sofreu coisas na vida que foram sofrimentos desnecessários, sabe? Que se tivesse algum acompanhamento na escola...
E sofremos hoje em dia ainda, mas tudo bem.
É, sofremos hoje em dia ainda, mas, por exemplo, se a gente tivesse acompanhamento durante esse período de desenvolvimento, talvez várias coisas que são questões para nós hoje em dia que a gente tem dificuldade de lidar seriam mais fáceis de lidar.
Criar estratégias melhores, né?
E se você é um tiozão que deve estar achando que a galera tá tendo uma epidemia de autistas...
De autismo.
É, fique sabendo, né, que na sua época talvez não tinha, né, esses diagnósticos, mas acontecia justamente da falta deles, né? Então, provavelmente você percebia que tinha aquela galera na sua sala de aula de décadas atrás, tinha um pessoal esquisitão, um pessoal que não se dava bem, que se fosse nos dias de hoje, talvez conseguisse o diagnóstico que detectasse alguma, né, neuroatipicidade ali, né? Mas não se tinha, né, nem o conhecimento, nem os profissionais especializados ali para aquilo. Então, as pessoas simplesmente viveram as suas vidas sem diagnóstico e enfrentaram bem mais dificuldades, provavelmente, por não ter esses diagnósticos. Você que não sabe, porque você não viveu a vida deles, mas tudo bem.
Exatamente, isso que a Lili falou é real. Hoje nós temos mais informação, né? A gente tem mais contato com essa informação, então hoje já, né, essa questão dos profissionais já estão mais orientados nessa questão. Então eles já começam a trabalhar com mais as crianças desde pequeno, né? Então hoje a gente já consegue trazer mais diagnósticos aí, que no nosso tempo era mais difícil. Não que seja, que esteja excelente, né? A gente precisa aí de mais informação. Mas já tem aí bastante informação, né? Que não tinha na década de 90, na nossa época.
Tá se falando mais sobre o assunto e deixando o assunto mais acessível à população em geral, né? Tanto que o Júnior tem filho pequeno, ele já consegue prestar atenção em coisas para direcionar o filho dele, caso seja necessário. Para diminuir as dificuldades dele, né? Para tornar a vida dele com mais qualidade de vida.
Mais inclusiva.
Prestar mais atenção, né? Porque os nossos pais não perceberam nada na gente. Eles deixaram passar várias red flags.
Várias crianças que têm dificuldades, não necessariamente têm TEA, mas é importante ter esse suporte à criança, né? De tentar, se ela tiver com muita dificuldade ou alguma dificuldade em algo, é interessante buscar o que está atrapalhando o desenvolvimento daquela criança, o aprendizado e a própria interação social, né? Então, dependendo disso, né, você já pode detectar algo bem mais cedo e minimizar os efeitos negativos, assim, tipo, melhorar a qualidade de vida daquela criança e transformar em um adulto, né, que se entende melhor já.
Eu tenho um filho, né, ele tá com 3 anos, vai fazer 4, e a gente sempre observa muito isso, entendeu? Porque a Ana, ela é pedagoga e psicóloga, né, e ela também tem um pé no TDAH. Eu não tenho TDAH, mas é nesse mundo neurodiverso, né? E a gente sempre repara muito nele, né? Então, mas assim, ele é uma criança muito, na questão social, ele é muito comunicativo, entendeu? Eu lembro quando ele era pequeno, a gente saía na rua, ele queria conversar com todo mundo, eu ficava louco da vida, porque daí a pessoa tinha que parar pra conversar, entendeu? Eu não queria conversar.
Geralmente é o contrário, né? Geralmente é o filho que acha ruim quando a mãe fica parando pra conversar com o pessoal da rua.
Eu ficava puxando a mãe.
No caso dele, é muito comunicativo, ele é muito comunicativo. Então, quando tem criança, ele vai conversar com a criança, ele vai brincar com a criança, entendeu? Então a gente não vê muito disso, mas ele tem algumas estereotipias, sabe? Quando ele tá muito feliz, ele começa a pular, ele começa a esticar a mão assim pra frente, pular com a boca aberta, como se fosse um ó, sabe? Quando ele tá muito feliz. Então ele tem algumas...
Igual o menino do pijama listrado.
É, e ele tem algumas coisas assim, sabe? A alimentação também, ele é muito chato, então ele só come arroz, quiabo e tomate.
Nossa, quiabo, essa é o que eu não como.
É, que tem que investigar, porque às vezes são coisas da infância que vão passar conforme a criança vai crescendo, né? E às vezes não.
Mas a gente sempre repara nele nessa questão, entendeu? Porque a gente sabe, né? O peso da genética, né?
É, o autismo é genético, todos nós herdamos de algum parente. Todos nós temos possibilidade de ter filhos autistas, se tivermos filhos.
Exatamente.
O Júnior parou a produção no primeiro, né?
Parei.
Por enquanto, né?
Não, por enquanto não, parei mesmo, vou louco.
Bom, Ó, a gente quer fazer um episódio sobre relacionamento e a gente vai querer te chamar de novo, cara.
Opa, tamo junto.
Você é aparentemente o único que está em algum relacionamento.
É bem sucedido entre nós.
Você é tipo, como eu posso dizer?
Ele é o Alecrim Dourado.
É, ele é tipo o Alecrim Dourado entre nós aqui.
Alecrim Dourado.
Alecrim, Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim.
Na descrição do episódio provavelmente vai ter o e-mail para contato, para receber críticas, sugestões,
dúvidas.
É. E nós pretendemos fazer um episódio sobre relacionamentos, está na lista, talvez seja o próximo, né? E qual que mais que a gente queria falar também, além de relacionamentos?
Assim, relacionamentos, falar? Adolescência...
Viagens, né? Passeios.
Hiperfoco.
Hiperfoco, eu vou te falar pra caramba nesse episódio.
Tem muito tempo.
Acho que todos nós, né?
E é isso, gente.
Obrigado por escutarem.
Obrigada por escutarem até aqui.
Acredito que esse episódio será mais longo que o primeiro, mas é isso aí. Muito obrigado pela participação do nosso amigo Júnior Tristão.
Eu que agradeço a oportunidade aí. E sempre que tiver uma oportunidade, estarei aí, com certeza.
Tchau, galera. Beijo.
Tchau pra vocês.
Tchau, até mais.
Tchau, galera.